Senhoras e senhores ouvintes da Rádio União, bom dia. Como fazemos todos os domingos, o primeiro dia da semana, damos uma parada para fazer um balanço da semana que passou e refletir um pouco sobre o verdadeiro sentido da vida, conversar e trocar ideias e trazer aqui no programa convidados ou mensagens para levá-los a uma reflexão, para tornar os demais dias da semana dias proveitosos para você e para as pessoas que convivem com você no dia a dia. O objetivo não é colocar as coisas como verdade absoluta, longe de ser dono da verdade, apenas oportunizar uma análise dos assuntos em diferentes ângulos, enfim, provocar pluralidade para torná-lo juiz e poder julgar os próprios pensamentos. Não podemos esquecer o que disse o grande filósofo francês Voltaire. Não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas te defenderei até a morte o direito de dizê-las.
Conforme anunciado neste domingo, no programa Momento da Educação, temos o prazer e a alegria de receber pela primeira vez no programa o Dr. André Luiz Bortolini, promotor de justiça da 4ª Promotoria de Justiça de União da Vitória, Proteção ao Patrimônio Público e Defesa do Consumidor. Dr. André, o seu bom dia aos ouvintes da Rádio União.
Bom dia, professor. É uma honra estar aqui no seu programa, Momento da Educação. Um bom dia a todos os ouvintes que estão nas suas casas neste belo domingo.
Doutor André Luiz Bortolini, vamos começar de uma maneira assim, prática e rápida. Talvez vai ser uma forma de um ping-pong, mas de grande utilidade. Todos são obrigados a votar, doutor?
Começando pelo começo, né, professor?
Isso.
De fato, nem todos são obrigados a votar. É importante que esclareçamos esse ponto. O voto é obrigatório por lei apenas para aqueles que são maiores de 18 anos, né? Então, a lei estabelece que entre 16 e 18 anos, aqueles que têm idade entre 16 e 18 anos, e os maiores de 70 anos, assim como os analfabetos, eles não são obrigados a ir às urnas, né? É conveniente que todos façam o exercício da cidadania, mas não são obrigatórios, né? Então, os que são obrigatórios são aqueles maiores de 18 anos e em estado pleno de capacidade, né?
Muito bem. Eu vou aproveitar agora esse momento, doutor. Tem pessoas que, infelizmente, estão passando por um problema sério de saúde, estão hospitalizados e sempre foi aquele cidadão consciente da importância do voto. Como é que fica esse cidadão que está hospitalizado no dia da eleição?
Nesses casos, assim como em outras situações de excepcionalidade em que o eleitor não tem condições de ir às urnas no dia da eleição, no horário determinado, é importante que a pessoa se dirija o mais breve possível até a Justiça Eleitoral para que justifique o voto, porque a não justificativa ao voto gera uma espécie de sanção, que é o cancelamento do título do eleitor, desde que você não compareça às urnas por 3 oportunidades. Então, a lei estabelece a possibilidade de você justificar o não comparecimento às urnas. É obrigatório? Sim, mas há uma justificativa. Aqueles que estão adoentados, que estão, infelizmente, numa situação de impossibilidade, vão poder justificar o voto na sequência.
Muito bem, que bom, assim a pessoa fica mais tranquila, sabendo que, né, a lei ampara. Doutor André, quem pode ser candidato?
Podem se candidatar, professor, aqueles que têm condições, que cumprem certas condições de elegibilidade, e aqueles que não são inelegíveis. Aliás, essas situações foram avaliadas pela Justiça Eleitoral recentemente, no momento do pedido do registro dos candidatos a vereadores ou a prefeitos. foram avaliados se estavam no pleno exercício dos direitos políticos, filiados, se cumpriam a idade mínima, se não a possuíam condenação criminal por improbidade administrativa, por tribunal de contas, irregularidade de contas, etc. Então, são passíveis de candidatura aqueles que cumprem uma série de requisitos previstos na lei, justamente para filtrar, para tornar aptos apenas aquelas pessoas que a lei entende como passíveis do exercício.
Muito bem. Existe um limite de idade para ser candidato? E também uma pergunta, se aquele facultativo a questão do voto de 16 anos, ele com o título eleitor dá o direito de ser candidato aos 16 ou é outra coisa completamente diferente?
A lei estabelece idades mínimas para se candidatar. Título de exemplo, como nós estamos em eleições municipais, para ser candidato a vereador, há que se ter 18 anos, no mínimo, e para prefeito, 21 anos.
Ah, 21 anos.
21 anos.
Então é emancipação já, então...
exatamente.
Muito bem.
É uma idade de maior maturidade, acho que a ideia do legislador é exatamente essa, cada cargo estabelecer uma idade de mais maturidade.
Muito bem. E no caso, acima disso, tranquilo, nós temos alguns candidatos aí em termos de Brasil, parece que acima de 80 anos de idade, né, doutor? Eu escutei esses dias algumas notícias nesse sentido. Quer dizer, uma maturidade, uma pessoa com uma grande experiência, né?
De fato, maturidade muitas das vezes não é tudo, né, professor?
Isso é verdade.
É muito bom relativo, que, é bom, né? Que você tenha maturidade, honestidade, comprometimento. E tudo mais, né?
São valores que já vêm no berço. Exatamente. Isso aí, com certeza. Muito bem. Doutor André, a reserva de vagas para a candidatura de cada sexo, aí nesses dias, foi até interessante, doutor, encontrei uma pessoa que é candidata, você vê, professor, aí estava faltando um número X de mulheres, aí os caras, não, mas é você e tal, né? Eu disse assim, como é que é o negócio? Não, fizeram que eu se tornasse uma candidata, né? Então, há exatamente uma reserva de vagas, doutor?
Essa pergunta é muito pertinente e importante, professor. A lei eleitoral foi alterada recentemente, há duas eleições atrás, justamente por quê? Porque o que nós víamos na política era uma ausência ou insuficiência de mulheres.
Certo.
Então, com vistas a buscar um maior número de mulheres na participação política, o legislador estabeleceu essa cota como forma de discriminação positiva e exige, então, desde 2010, salvo engano, a inscrição no pedido de candidatura de pelo menos 30% das mulheres. A pertinência de falarmos sobre isso nesse momento, e o exemplo que o senhor deu é bastante oportuno, é que não basta que as mulheres se inscrevam como candidatas. A Justiça, o Ministério Público Eleitoral fiscalizará e a Justiça Eleitoral cobrará, por certo, que as mulheres participem efetivamente da campanha, ou seja, que concorram de fato enquanto candidatas. Sob pena de, e aí nós temos uma sanção e já há precedentes da Justiça Eleitoral, de se possibilitar a cassação de toda a chapa, inclusive dos homens que concorreram. Então, o Ministério Público Eleitoral, inclusive a nossa promotoria, recomendou a todos os partidos e coligações nesse sentido, ou seja, que se inscrevam 30% e que concorram efetivamente 30%. A ideia é que não haja fraude nas eleições também nesse ponto, né? Para que nós cumpramos o que o legislador quis, ou seja, que as mulheres que fazem tão bem em todos os espaços públicos e privados também comecem a colaborar ou incrementem a sua colaboração na esfera política, né?
Muito bem. Doutor André, nós sabemos aí que a grande novidade é a questão de limite de gastos, né, nas campanhas eleitorais. Dentro desse questionamento, eu já vou fazer outro questionamento. Essa limitação não vai incentivar exatamente aos candidatos o uso do famoso Caixa 2, doutor?
Realmente até final de 2015, não havia limite máximo para gasto nas campanhas eleitorais. Os candidatos, eles obviamente, comunicavam à Justiça Eleitoral os valores oficiais e, posteriormente, prestavam contas. Atualmente, a partir de 2016, os gastos de campanhas eles possuem um teto, um limite estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu coletei os dados aqui do Nona Vitória a título de exemplo. Para prefeito, o limite máximo é cerca de R$392 mil, são valores altos. Para prefeito, para vereador, R$31 mil. Bituruna, um município menor da nossa região, para prefeito, R$141 mil, para vereador, cerca de R$18 mil. Né? A ideia é tornar a eleição mais igual, mais igualitária entre os candidatos, reduzir um excesso econômico que havia anteriormente, mas não obsta, obviamente, não impede, obviamente, que haja o caixa 2. O caixa 2 é um ilícito eleitoral, se ocorrer, se nós comprovarmos que existiu o caixa 2 ou mesmo o excesso desses valores, a possibilidade de cassação do registro, inclusive do mandato eletivo. Então, mesmo que eleito um candidato a prefeito ou a vereador, por exemplo, e nós tivermos elementos, comprovação de que houve o caixa 2, ou de que, por exemplo, um vereador lá de Bituruna gastou mais do que R$18 mil, ele estará sujeito à cassação do seu mandato, vai perder o mandato e vai assumir um suplente. Né? O que nós pedimos, professor, é que as pessoas denunciem, que levem à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral, a polícia também, situações de fato em que tenham conhecimento de eventual caixa 2.
Depois vou entrar nessa questão, como é que se procede às denúncias, para que realmente seja ilustrativo, claro, transparente, porque nós queremos o quê? Nesse momento que as pessoas realmente consigam ser eleitos ou eleitas dentro da legislação. Já começa aí um trabalho limpo, transparente, voltado para a comunidade. Esse é o nosso pensamento.
Exatamente.
Bom, e no caso, né, quem pode financiar campanhas, fazer doações para as campanhas eleitorais? Né? Será que são empresas ou é o cidadão com CPF, pessoa física? Enfim, como é que funciona, doutor, essa questão de financiar campanhas? E se questão de financiar campanhas compromete realmente aquele candidato a atender aquela instituição? Fica amarrado? Não deveria.
Não deveria. Essa foi mais uma inovação eleitoral, né, professor? A partir de 2016, na reforma, na micro-reforma da legislação eleitoral, aí foi excluída a possibilidade de doação por pessoas jurídicas, né? No meu ponto de vista, foi uma inovação bastante positiva, justamente pelo que o senhor falou. Antes disso, nós vemos no dia a dia da nossa imprensa, inclusive, a situação da Petrobras, a título de exemplo, candidatos eleitos que se comprometiam com empresas financiadoras de campanha que posteriormente acabavam em fraude de licitação, sendo vencedoras em licitações e contratos administrativos viciados, né? Então, pessoas jurídicas e empresas não podem mais doar. Quem pode? Pessoas físicas. Né? Qualquer pessoa pode doar, aí há um limite na legislação eleitoral, até 10% dos rendimentos do ano anterior.
Opa, bruto. A base é assim, 10%. Então, se eu ganhei R$100 mil no ano anterior, eu posso dar R$10 mil para o meu candidato de preferência.
Exatamente.
Recibo assinado, isso abate imposto de renda, doutor?
Não, tem abatimento.
Não tem nada a ver.
Mas com recibo, exatamente, certo. O recibo é inclusive juntado no site da Justiça Eleitoral, qualquer pessoa tem acesso à prestação de contas, em que todos os recibos e doações têm que ser apresentados, né? Então, as pessoas físicas podem doar, assim como os próprios candidatos podem se utilizar de dinheiro próprio, né? Desde que esteja no limite de sua renda oferida, né? Uhum. Candidato que tem uma renda de R$10 mil não vai poder gastar R$100 mil, né? Perfeito. Então isso também é controlado pela Justiça Eleitoral.
E dentro do limite do gasto para o cargo também, visando isso.
O limite é máximo, perfeitamente. Perfeito. Essas doações físicas ou contribuição do próprio bolso do candidato, sempre respeitando o limite máximo que foi estipulado pela Justiça Eleitoral.
Muito bem, está sendo bem esclarecedor, porque, afinal, o nosso público, os ouvintes, estão tendo a grande oportunidade de ajustar, ficar ao par desses detalhes e ser exatamente aquela pessoa que poderá cuidar do dia das eleições, né? Acompanhar dentro do seu processo. Só conseguimos realmente fazer um Brasil melhor se todos têm a consciência da responsabilidade de um cidadão em todos os sentidos, né? Uhum. Muito bem. Doutor André, o candidato pode pedir voto pelas redes sociais. Essa é também uma das grandes novidades. Eu já vou fazer um questionamento já em relação a essa questão das redes sociais. Isso aí mexe com todo mundo, né? Como o senhor avalia os ataques de coligações e também de candidatos via internet, uma vez que a legislação... Sou leigo, a pergunta do leigo. Entendo que eu acho que não abrange na totalidade o mundo, né, da internet, que é novidade para nós. Então são dois questionamentos aí, doutor.
De fato. Os candidatos podem fazer propaganda, podem pedir voto pelas redes sociais, pela internet. O que a legislação veda é que seja paga. Tá? Essa expressão do pensamento... no sentido de realizar propaganda ou pedir votos pela internet, não pode ser paga. Tá? E também não é permitido que estejam em sites de empresas, uhum, pessoas jurídicas ou do governo. Então, isso não é permitido. Né? Pode ser feita no site do próprio candidato, em blog do candidato e tudo mais, que é comunicado à Justiça Eleitoral. E esse é o parâmetro legislativo. Eu concordo com o senhor no ponto em que o senhor retrata a dificuldade de controle de propaganda eleitoral ou pedido de voto mesmo na internet, porque realmente a modernidade avança cada dia. No entanto, recentemente o legislador se preocupou com isso e alterou a legislação eleitoral, principalmente a Lei 9504 de 1997. Ela foi alterada no sentido de estabelecer toda uma ordem jurídica relacionada à internet. Então, há uma regulação nesse ponto. É lamentável que candidatos se utilizem desse meio para criticar, exacerbar o direito de expressão, de manifestação, não só candidatos, mas eleitores, atacando um ao outro. Mas, nesse ponto, o que há que se registrar é que há ferramentas jurídicas de uma parte ou da outra para contenção desse tipo de situação. A legislação eleitoral prevê direito de resposta, multa quando há prática de crime, etc. e tal. Nós podemos tratar, por exemplo, uma situação de difamação, de injúria ou de calúnia por um meio de rede social, e o candidato ou a coligação lesada pode usar da ferramenta apropriada para responder.
Muito bem. Ainda tem mais um questionamento aí, que fica gostoso a conversa, né? Então, estou exatamente pedindo, né, voto pelas redes sociais. E existe um limite de data, ou mesmo no dia da eleição, eu posso acionar a rede social para pedir voto? Ou vai ter um limite? Não, até 24 horas antes. Como é que funciona isso, doutor?
No dia da eleição, não é permitido que você faça pedido de voto, porque acaba nem propaganda, porque aí nós estaríamos tratando de uma situação que envolve a chamada boca de urna.
Perfeito.
Então, não há possibilidade.
Caracteriza a boca de urna, então.
Exatamente, não há possibilidade que você faça. E aí a legislação eleitoral prevê sanções para esse tipo de conduta, né?
Muito bem. A gente depois vai trabalhar específico a questão de boca de urna, que é bom esclarecer o que é realmente boca de urna. Bom, aqui vimos então essa questão, ficou bastante clara. Doutor André, ainda é permitida a realização de propaganda em bens ou espaços públicos, doutor?
Antigamente nós víamos nos espaços públicos, nos bens públicos, pichações, isso, pinturas, propagandas de toda forma, né, professor? Recentemente a legislação foi alterada, nós podemos ver no dia a dia, para proibir qualquer tipo de propaganda em bens públicos, né? Inclusive postes de iluminação pública, placas de sinalização, viaduto, passarela, né? Pontes, paradas de ônibus, enfim, qualquer equipamento urbano é vedada a utilização de propaganda, né? Inclusive nos bens que a lei fala bem de uso comum, por exemplo, que são privados, mas que tenham acesso livre, como cinema, ginásios, estádios, etc., não é permitido que se faça, que se coloque em propagandas. O que é permitido, então? É permitido em espaço público, uma praça, por exemplo, que se coloque lá bandeira móvel, ou então uma mesa móvel também para entrega de santinhos, pedido de votos, enfim, para que se faça a campanha de maneira livre, mas sem atacar o meio ambiente e a locomoção das pessoas.
Sem definitiva de alguma coisa. É bem interessante, porque antes aquela poluição visual, né, doutor? Inclusive era bastante agressivo, né? E não perdoava um poste, não perdoava um banco de praça,
exatamente,
ponto de ônibus, realmente muito poluído. Bom, e no caso, o senhor entende que em bens particulares pode ou não, doutor?
Exatamente. Como eu estava falando, em bens particulares é possível desde que não seja paga, né? Ela tem que ser espontânea, ela tem que ser gratuita e também não se permite mais a utilização de placas, de outdoors que antigamente era permitido. Hoje se permite material como adesivo e papel e num limite de tamanho.
De tamanho.
Então, mesmo na propriedade privada, o legislador acabou por limitar a utilização de propaganda, né?
A gente tinha um espaço no terreno, então já aproveitava, pegava as lâminas de bracatinho, né, e já colocava aquelas propagandas enormes, né, outdoor, realmente chamava a atenção.
E o que acontecia era candidatos comprar espaços em propriedades privadas.
Perfeito.
A gente via bastante em eleições antigamente, muitas placas de determinado candidato e as pessoas acabavam alugando espaço, vendendo espaço para o candidato.
Interessante, né, doutor André, tudo que o senhor está colocando aqui, assim te vai já filtrando, e o que nós estamos percebendo? Que está se encaminhando para o voto consciente, né?
Perfeito.
Não aquele voto levado pela propaganda, né? Pela
ilusão.
Ou
pelo abuso de poder econômico.
Exatamente. Né? Então, aquele voto, oxalá um dia nós possamos, né, doutor, com todo respeito, o voto ser facultativo. Né? Eu vou sair de casa realmente porque eu acredito
no cidadão. É um processo de evolução que
eu acredito
que
a gente possa chegar. Perfeito. Então, eu senti isso agora, com toda essa questão da nova legislação, estou também me atualizando, ficando ao par, né? Caminhando para aquele voto consciente. Né? Eu vou votar porque acredito, como acredito também poderei cobrar daquele cidadão. Né?
Perfeito.
Ótimo. Muito bom.
É o que esperamos, né?
Isso, com certeza. Eu assim, sou particularmente, não sei se posso opinar aqui, mas eu sou a favor do voto facultativo, né? Eu vou sair de casa hoje, vou colocar minha roupa bonita, eu vou votar em fulano, ciclano, porque eu acredito, eu sei o endereço, vou poder cobrar, tenho projetos para apresentar para ele realmente trabalhar em prol desse projeto, para a comunidade, visando o bem comum. Dentro desse pensamento, eu acho que é excelente a democracia, né? Aí a gente ficaria mais feliz.
É verdade.
Com certeza teríamos um Brasil mais justo, mais digno. Muito bem. Doutor, antigamente os eleitores recebiam camisetas, chaveiros, canetas, lixa de unha, acendedor de fogão a gás, aqueles isqueiros também, né? Com os nomes dos candidatos. Como é que está? Não pode mais isso, doutor?
Não pode. Continuamos nessa linha evolutiva da legislação eleitoral, né, professor, para tentar reduzir desigualdade, né? Fazer com que aquele candidato que tem mais condição financeira e que podia oferecer camiseta, chaveiro, boné, caneta, enfim, qualquer tipo de bem material que podia proporcionar essa vantagem ao eleitor, em detrimento de outros que não tinham, outros candidatos que não tinham condição de exercer. E mesmo, o fato dessa conduta fazer com que o eleitor, em vez de se utilizar da consciência e votar daquele que é o melhor candidato, acabava votando aquele que lhe proporcionava algum benefício, mesmo que pequeno. Então a ideia do legislador é ceifar esse tipo de prática, que não gera nenhuma vantagem à democracia, mas especificamente a determinadas pessoas, né? Então não pode, o eleitor não pode receber, assim como o candidato não pode doar, ou conceder, inclusive o candidato que o fizer vai estar sujeito a uma punição.
Vai responder. Muito bem. Outra pergunta em relação a algo que dá uma interpretação até dúbia, que é o seguinte: voto em branco e, no caso, nulo. Eles são iguais, doutor? Eu penso que é muito importante esse esclarecimento a toda a nossa comunidade, porque a gente diz, eu anulei meu voto, não, eu votei em branco, né? Então, causa até um mal-estar, né? Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse aos nossos ouvintes.
Muito embora a recomendação seja no sentido de que as pessoas escolham o candidato, né, de sua preferência, que siga a sua linha ideológica, né, que se comprometa a fazer melhoras para a comunidade, para a sociedade, que tenha o melhor programa de governo, é direito do cidadão votar em branco ou nulo, né? Não são iguais. A diferença se inicia no próprio processo de escolha entre o branco ou o nulo. O voto em branco, na urna eletrônica há uma tecla que o eleitor vai poder clicar em branco e finalizou. O voto nulo, não. O voto nulo, a pessoa que quiser anular o seu voto vai ter que escolher um número que não seja de algum candidato. Não raro pode acontecer situação de voto nulo por equívoco ou erro. A pessoa vai à urna eletrônica e digita um número que não era o do seu candidato.
Bate a tecla indevida.
E acaba anulando o seu voto, né? A consequência de ambos é a mesma, que é não produzir efeito algum. Porque tanto o voto nulo como o voto em branco não é válido, não é computado como válido. Né? Então é um benefício muitas vezes para o candidato, que digamos que numa cidade, vamos dar um exemplo concreto, numa cidade hipotética de 100 eleitores, o candidato a prefeito para ser eleito teria que fazer 51 votos, se todos votassem validamente. Se, por exemplo, metade dessas pessoas anularem voto ou votarem em branco, nós temos 50 votos válidos. Então, aquele candidato prefeito que teria que fazer 51 votos, com 26 votos ele está eleito. Então, para ele, é uma vantagem, que ele vai ter condições de se eleger com menos votos válidos, né? Com menos votos direcionados a ele. Né?
Então, o voto em branco vai para quem está ganhando, doutor, é isso?
Não, o voto em branco, exatamente, o voto em branco, como eu mencionei, ele não é um voto válido, né? Não é atribuído a nenhum candidato.
Eu falo isso porque na cabeça das pessoas existe isso, né? Eu imagino, o voto em branco é para quem realmente está ganhando. Então, isso aí não existe.
Nem o voto em branco, tanto o voto em branco como o voto nulo, ele não tem validade nenhuma. Né?
Ah, tá. Então ficou bem claro. Então, os votos também nulos podem anular a eleição? Não.
Não. Não. Essa é até uma dúvida que volta e meia nos surge, né? O voto nulo não anula a eleição. Nós podemos ter 99% de eleitores que escolhem votar nulo. A eleição vai ser definida com aquele 1% de voto válido, ou seja, de voto direcionado a candidato, e a eleição vai ser válida, perfeitamente válida.
Poxa, então, bem esclarecedor, bem esclarecedor. Olha que sempre... Ah, sim, às vezes no imaginário popular algumas coisas, né? E são cultuadas como verdade, como lei até, por falta de oportunidade de esclarecimento.
Mesmo nas redes sociais nós vemos, professor Luiz,
os absurdos, né?
Pessoas incitando, provocando, convocando a anular seus votos para gerar uma nulidade da eleição a título de voto de protesto. E a bem da verdade, a legislação não prevê essa situação. Então, as pessoas têm que ser orientadas no sentido de que, se quiserem anular, é direito, se quiserem votar em branco, é direito, mas não vai gerar nenhum efeito no sentido de anular o processo das eleições, de forma
muito
alguma.
Bem. É ótimo. Muito bem, assim, transparente, bem explicado pelo senhor. Doutor, eu posso optar por votar em apenas um partido e não em um candidato? É possível isso?
É possível, sim. Nas eleições proporcionais, naquelas eleições para vereador, o eleitor ele pode, em vez de escolher votar para um determinado vereador, que são 5 números, né, os 2 do partido e os outros 3 do vereador, pode escolher votar na legenda e esse voto é computado no quociente, que vai ser avaliado na sequência e estabelecerá o número de vagas que cada partido ou coligação terá direito.
Doutor André Luiz Bortolini, nosso promotor de justiça, queremos agradecer pela sua disponibilidade nesta semana que antecede a eleição para o Executivo Municipal. O senhor colocou com clareza, exatamente, um esclarecimento à nossa população em relação às eleições para o domingo que vem. O nosso muito obrigado ao senhor e, com certeza, nós retornaremos domingo que vem, no dia das eleições, para que possamos dar continuidade a essa conversa de grande importância, uma conversa transparente, uma conversa onde a população realmente tem que ficar ao par no sentido de ter aquele voto consciente, qual é o papel do cidadão brasileiro no dia das eleições. Doutor André Luiz Bortolini, muito obrigado pela sua presença. Desejamos um ótimo domingo para o senhor e vocês que nos acompanharam do outro lado do rádio. Tenham um excelente domingo, uma ótima semana, semana a qual realmente antecede as eleições de 2016. Muito obrigado a vocês e domingo que vem retornamos então com o nosso promotor de justiça, Dr. André Luiz Bortolini. E vamos ficar com ele. Deus, a essência da nossa existência. Até a próxima.